Diz assim o Senhor, Salmo de Davi, Salmo 139, versículo número 7. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Mateus, capítulo número 16, versículo número 26, diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Vou repetir. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai amado, eu oro em nome de Jesus, Deus, crendo, Senhor, na tua presença sobrenatural neste lugar, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Deus vivo e Senhor desta igreja, clamando a ti que o teu Espírito maravilhoso seja manifesto neste lugar, Senhor. Enche este lugar com a sua graça, Senhor. Manifesta-te, Senhor, neste lugar com teu poder maravilhoso, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Deus. Senhor Deus, enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor, Pai. Toca nos meus lábios, na minha mente, no meu coração. Senhor, que o meu coração e a minha mente sejam arrebatadas por ti agora, Senhor, para que, Senhor da glória, eu profira as tuas palavras. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, exalto e glorifico o teu santo nome agora, meu Senhor, Rei deste lugar, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Como não sentir alegria com o poder da palavra de Deus, né? Eu sempre falo assim, eu sou um fã da palavra de Deus. Eu me regozijo muito quando eu leio a Bíblia, né? Em diversas passagens, né? Muitas passagens. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a me alegrar e me regozijar pelo poder da palavra, por aquilo que Deus é, né? Por aquilo que representa a sua palavra, pelas suas promessas maravilhosas que foram deixadas para nós. E nós observamos aqui dois trechos muito interessantes da palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria que você meditasse um pouquinho aí no seu lugar onde você está, e você procurasse ali, né, buscar o entendimento necessário daquilo que Deus falou nos últimos versículos que nós lemos, e você procurasse achar. Qual é o valor da sua alma? Quanto vale a tua alma, né? Qual é o valor da tua alma? Qual o preço que vale a tua alma? É uma pergunta, irmãos amados, que obviamente ela... Se nós olharmos os vários contextos que nós devemos olhar para responder essa pergunta, ela é uma pergunta de difícil resposta. E talvez, irmãos amados, no final daquilo que você vai concluir, a resposta seja muito simples. Mas eu queria que você, hoje, esta noite, que você começasse a relembrar e meditar nos valores que você tem estabelecido para a sua vida neste mundo. Nós temos estabelecido diversas coisas na nossa vida neste mundo. Projetos, planos, nós temos ali estabelecido necessidades que nós queremos sejam atingidas. Nós temos ali lutado e trabalhado para que as diversas coisas na nossa vida aconteçam. Isso é natural e tem que acontecer assim mesmo, porque nós vivemos nesse mundo aqui para lutar e para vencer. Sem lutar você não vai vencer. Se você não buscar e se você não colocar no seu coração planos e projetos, esses projetos não poderão ser realizados por Deus e, consequentemente, você viverá uma vida de forma muito difícil neste lugar. É muito interessante, irmãos amados, porque as pessoas hoje em dia, elas costumam se esquecer de um ponto muito importante da nossa vida nesse mundo. Que um dia, a nossa alma, ela deverá o quê? Ser julgada por diversas situações da nossa vida que nós decidimos fazer, que nós decidimos acontecer, que nós decidimos agir. São por essas atitudes que nós seremos o quê? Levados diante de Deus para sermos julgados. As pessoas muitas vezes esquecem de alguns aspectos muito importantes na nossa vida, e é interessante que esses dias atrás, aí uma pessoa, ela me justificou uma ausência na igreja, né? Não dessa igreja, irmãos amados, porque a gente convive com muitas pessoas de outras igrejas, acaba ministrando diversas pessoas de outras igrejas, e eu perguntei para a pessoa assim, você tem ido na igreja? E a pessoa falou assim, eu tenho ido, pastor, né? Só que domingo aqui eu tive um compromisso e não fui na igreja. Eu falei, que compromisso que foi? Ah, eu tive que visitar meus parentes, fazia tempo que eu não visitava meus parentes, né? Aí eu falei para ela, mas irmã, por que que você não deixou isso para segunda-feira? Por que você não foi visitar os seus parentes na segunda-feira? Ela me falou assim, mas pastor, segunda-feira eu tinha que trabalhar. Aí eu olhei para ela, você tinha que trabalhar segunda-feira? Ué, mas por que que você não faltou no trabalho para ir visitar os seus parentes? Mas por que que você não deixou de ir fazer um compromisso que você tinha, fora o compromisso que você tinha com Deus na igreja, fora o compromisso que você tinha com o Senhor na igreja? Por que você não deixou de fazer um outro compromisso e escolheu justamente o compromisso que envolvia Deus? E por que que você não deixou de lado o compromisso que envolvia dinheiro, o compromisso que envolvia uma responsabilidade humana, natural, sua? Por que que eu estou falando isso, irmãos? Lógico que a pessoa não deveria fazer nenhuma das duas atitudes, né? A pessoa não deveria agir dessa forma, nem faltar no seu serviço, nem faltar na igreja por conta de algo que ela poderia administrar. Mas, como eu tenho dito, repetido e falado, muitas vezes as pessoas, elas estão invertendo as coisas e se esquecendo que muito mais vale aquilo que nós construímos para Deus do que aquilo que nós construímos para o mundo. As pessoas, elas estão mal acostumadas, achando que Deus, ele não olha do céu e conhece todas as coisas. Davi escreveu aqui que por onde, em qualquer lugar, que se ele estiver no céu, se ele estiver no inferno, ali Deus estará e ali Deus conhecerá aquilo que acontece na vida dele, e Deus conhece o pensamento. Quanto mais a palavra, quanto mais a atitude, quanto mais o coração do homem, as pessoas estão se esquecendo que Deus tem sentimentos. E que um dia Deus, estava conversando com a Rosana hoje a respeito do pecado original de Adão e Eva, né? E a palavra de Deus foi nítida e clara. Ele falou assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores que estão aqui no jardim, só não comam daquela árvore que está no meio do jardim, no centro do jardim. Ela não pode, vocês não podem comer. Depois, quando Eva e Adão comeram, e Deus foi lá visitar o homem, se esconderam dele, e Deus falou assim para eles, vocês comeram do fruto da árvore que eu ordenei. Que eu ordenei que vocês não comessem. E as pessoas estão entendendo que a vontade de Deus simplesmente é uma sugestão. As pessoas estão entendendo que a vontade de Deus é uma mera sugestão, e estão se esquecendo que a palavra de Deus são ordens expressas e explícitas para as nossas vidas. São ordens para as nossas vidas, e o homem está se esquecendo, né, que a sua alma, ela prestará contas a Deus por tudo aquilo que ela fará. Em outra passagem bíblica, Jesus encontrou um homem que colheu assim muitos grãos, né, da sua plantação, encheu seus celeiros,
e depois ele ali tinha mais grãos ainda, uma fartura imensa, e ele falou assim: vou construir mais celeiros e vou encher esses celeiros de grãos e viverei uma vida regalada. E o Senhor Jesus disse para ele: louco, 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 porque ainda hoje pedirão a tua alma, ainda hoje te chegarão diante de Deus e reivindicarão a tua alma, reivindicarão a tua alma por conta das tuas atitudes. E o homem está agindo de forma louca, o homem está agindo de forma absolutamente louca, desprezando Deus, abandonando Deus, colocando Deus em um plano que nem é segundo, né? Não existe nem termo ou ali medida para colocar aquilo que o homem coloca diante de Deus na sua escolha. Louco. O homem está praticando loucuras. O homem está praticando coisas que ele não percebe que terão consequências, e consequências terríveis no fim da sua vida. Porque Deus, ele cumpre a sua palavra tintim por tintim. E o homem vive uma vida neste mundo muitas vezes cheia de alegria e cheia de prazeres. E se esquece que um dia tudo isso findará, e se esquece que isso pode se findar hoje, através da morte, através da reivindicação que muitas vezes Satanás fará diante de Deus e falará: esta alma é minha, te desprezou, esta alma é minha, te colocou em segundo plano, não te amou mais do que todas as coisas conforme foi a tua ordem, amar a Deus sobre todas as coisas, esse homem, esta alma, não te amou acima de todas as coisas, e vai reivindicar perante Deus, porque Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode negar a sua palavra, Deus não pode fazer acepção de pessoas. Ah, ele foi bonzinho, ele não me amou, mas ele foi bonzinho. Ele me desprezou, mas ele foi bonzinho. Ele não me adorou, mas ele foi bonzinho. Nada disso terá valor perante o nosso Deus. Porque o que interessa para o nosso Deus é que nós sejamos fiéis a este livro. Às vezes eu fico pensando que esse livro é maravilhoso. Eu fico pensando, irmãos, que o homem despreza completamente esse livro. Não lê esse livro. Não é mais a Igreja Católica que não lê esse livro. Os crentes não leem esse livro. E o homem despreza tanto esse livro, mas despreza tanto esse livro, e este é o livro pelo qual nós seremos julgados. Deus nos colocará diante deste livro, porque é aquilo que ele deixou como ordenança, como ensinamento, como alerta, como orientação para as nossas vidas. Então nós nos achegaremos diante de Deus, e Deus nos colocará diante deste livro aqui, e perguntará a nós: como foi a sua vida? Em relação a quê? Em relação ao livro do Paulo Coelho? Em relação ao livro do fulano de tal? Em relação ao livro do ciclano de tal? Deus vai perguntar: em relação à Constituição do Brasil, como é que foi a sua vida em relação à Constituição do Brasil? Ele vai te perguntar isso? Ou ele vai te perguntar como foi a sua vida em relação ao livro sagrado, a minha palavra? É interessante porque as pessoas estão tão cegas espiritualmente que nem isso entendem. As pessoas estão se deixando levar por uma rotina e por um ensinamento que não existe em lugar nenhum. Foi construído pelo diabo, ensinado pelo diabo, alicerçado pelo diabo, e as pessoas estão ouvindo isso e não tem aonde encontram o ensino. Não tem alicerce espiritual, não tem ali como o homem dizer: aonde eu aprendi isso? Quem te ensinou isso? A pessoa não sabe, porque quem ensinou foi o mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não tem nada a oferecer para nós. O mundo não tem nada para te oferecer de ensino. Deus é aquele que tem interesse no teu bem-estar. Eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Deus tem interesses. Deus tem interesses em você. O próprio rei Davi, aquele disse que antes mesmo que ele nascesse, o Senhor Deus já tinha planos para a vida dele, estabeleceu planos para a vida dele. E Deus tem planos para a sua vida. Deus tem inúmeros planos para a sua vida, mas muitos planos para a sua vida. E talvez você não tenha se importado com isso, e talvez você não saiba quais são os planos de Deus para a sua vida. Mas Deus tem muitos planos para a sua vida, e talvez você esteja interessado simplesmente em unicamente fazer cumprir na sua vida os seus projetos. Você quer chegar diante de Deus, falar com Deus: Senhor, cumpre, faz esse projeto acontecer. Senhor, faz esse desejo na minha vida acontecer. Senhor, faz que isso aconteça na minha vida. E você se esquece de pedir a Deus que os projetos dele sejam cumpridos na sua vida. Os projetos dele sejam cumpridos na sua vida. Você sabe quais são os projetos de Deus para a sua vida? Você sabe quais são? Em primeiro lugar, existe um projeto maravilhoso de Deus para as nossas vidas, que é aquilo que nós temos ministrado durante esse último mês, constantemente, que é que você esteja na presença dEle, porque Ele quer falar contigo todos os dias. Eu vou bater nessa tecla todo esse mês. Deus quer falar contigo todos os dias, assim como Ele fazia com Adão. Todos os dias, Deus ia ali na virada do dia conversar com Adão. Deus ia ali falar com Adão, sua criação, seu filho. E Deus tem esse mesmo desejo, esse mesmo projeto para a sua vida. Deus deseja se apresentar diante de você e você estar ali disponível para que Ele possa falar contigo, para você falar com Ele e Ele falar contigo. Talvez você tenha desprezado completamente isso. Talvez você tenha ali aniquilado completamente isso da sua vida. Talvez você não tenha se importado absolutamente com isso. Talvez isso não seja nada importante para você. Talvez isso seja uma balela. Mas essa é a vontade de Deus. É isso que Deus deseja. É isso que Deus quer para você, para mim. Que o seu povo busque ao ponto de encontrá-lo. Que seu povo busca ao ponto de receber dele, ali, tudo aquilo que ele tem a oferecer para nós. Não só dinheiro, não só bens, mas algo muito melhor do que isso. Que é a presença dele em nós, a alegria dele em nós, a paz dele em nós. Deus tem muita coisa a oferecer a você, e aquilo que é o mais importante, a salvação. A salvação. Porque um dia Satanás requererá a nossa vida diante de Deus. Um dia Satanás requererá a tua vida diante de Deus. E ele tem que ouvir de Deus um não bem forte. Ele tem que ouvir de Deus um não estridente. Um não, né, que abala o inferno. E ele tem que ouvir isso todos os dias. Ele tem que ouvir isso todos os dias. A Bíblia diz que Satanás se apresentava diante de Deus para falar a respeito de Jó. E Jó, na sua fidelidade, recebeu uma provação que talvez nenhum ser humano desta igreja conseguisse suportar. Ele teve que pedir permissão a Deus. Já chegou diante de Deus para pedir permissão a Deus, porque Jó era fiel ao Senhor. Triste é quando Satanás chega diante de Deus e fala assim: eu vou agir naquela pessoa porque ele é pecador. Vou agir naquela pessoa porque ele não te ama. Vou agir naquela pessoa porque ele não te busca. Vou agir naquela pessoa porque ele te despreza. Vou agir naquela pessoa porque ele é infiel, não cumpre a tua palavra. E Deus olha e vai fazer o quê? Ele não pode ir contra a palavra dele, porque ele é santo. A santidade dele impede com que ele te abençoe, com que ele abençoe o pecador. A santidade de Deus não permite que ele abençoe o pecador. Você ouviu essa palavra? Vou falar de novo. A santidade de Deus impede Deus de abençoar o pecador, porque o pecador é amaldiçoado pelo próprio Deus. O pecador é amaldiçoado pelo próprio Deus. E as pessoas não estão compreendendo isso, porque acham que as coisas que são de Deus acontecem de forma instantânea, quando na verdade Deus é um Deus paciente. Deus esperou 100 anos para Noé construir uma arca, para vir o dilúvio. Deus esperou 400 anos, depois que o último profeta, Malaquias, calou-se. Depois que Malaquias falou pela última vez na Bíblia, passou-se 400 anos até que Jesus nascesse. E Deus se calou. Deus não falou absolutamente nada, ele estava aguardando a hora certa das coisas acontecerem. E o homem acha que é tudo história da carochinha, né? Vou falar assim: Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Parece que nada, né? Parece que vai acontecer daqui a 1000 anos, né? Parece que nada. Olha, Jesus está voltando. O homem está lá. Ah, mas não vai voltar hoje, vai voltar amanhã, então eu posso pecar hoje. Ele vai voltar só amanhã, chega amanhã, ah, eu vou voltar só amanhã, eu posso pecar hoje. E aí vai, 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 e o homem vai deixando, uma hora acontece um acidente de carro, acontece ali algo terrível, uma tragédia, e as pessoas não têm mais oportunidade. E o Senhor voltou, e aconteceu, e findou suas oportunidades. Eu sempre falo que o homem, ele despreza tanto Deus, mas despreza tanto Deus, que ele acha que o seu pecado não é conhecido de Deus. O homem esconde o seu pecado da sua mulher, o filho esconde o seu pecado do seu pai e da sua mãe, a mulher esconde o seu pecado do esposo e acha que Deus não está vendo. Esconde de todo mundo. Não faz determinadas coisas perante outra pessoa porque sabe que é errado e respeita essa pessoa e tem medo dessa pessoa e não faz, mas não respeita a Deus e não tem medo de Deus e faz e peca abertamente, né? Sem entender que os olhos de Deus estão em todo lugar, conforme diz a Bíblia. Os olhos de Deus percorrem a terra, diz o Senhor, e olha e observa tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Como o homem é terrível, como o homem é carnal, como o homem, né, muitas vezes se perde nas suas próprias atitudes, na sua frieza espiritual, deixando de lado aquilo que é do Espírito e agindo de forma cabal, de forma clara, pecando abertamente. Como Deus se sente numa situação dessa, né? Às vezes eu fico pensando assim, né? Vou dar um exemplo aqui. O homem trai a mulher, ou a mulher trai o homem, tanto faz. Esconde o pecado, porque sabe que se o cônjuge souber da traição, haverá tristeza, angústia, mágoa, depressão, blá, 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 uma série de coisas. Se preocupa com o sentimento, às vezes, apesar do erro, do pecado, muitas vezes a pessoa, ela se preocupa com o sentimento da outra e se esquece dos sentimentos de Deus. Esquecem de Deus. Como o homem despreza a Deus. Como o homem despreza o seu Senhor, o seu Criador, a razão da sua existência. Você foi criado porque Deus desejou que você fosse criado. Não tem outra. Fala assim: não, eu fui criado porque houve uma relação sexual. A pessoa podia ter 1000 relações sexuais. Se Deus não desejasse, não haveria vida. Ou melhor, se Deus não enviasse o Espírito de vida, não haveria vida, conforme Deus fez com Adão. Não haveria vida, era um boneco inanimado. Podia acontecer qualquer coisa lá, o homem era um bonecão lá, largado, e Deus soprou nas narinas dele o Espírito de vida. O Espírito de vida vem de Deus, pertence a Deus e será retornado a Deus no momento da nossa morte. E a alma, que é você, a sua personalidade, vai para o julgamento. É simples e maravilhoso. Quanto vale a tua alma? Uma vez eu vi um testemunho de um homem muito rico. Tinha diversas lojas de material de construção. Ele era muito rico. E ele ficou doente. E ele foi para um hospital. E a doença dele era muito grave, ao ponto de ele estar moribundo já, morrendo. E um dia ele se chegou no seu quarto de hospital, ainda com um pouco, né, de senso, um pouco de discernimento, e ele disse para Deus assim: Deus, se tu existes verdadeiramente, me cura, e eu darei todos os meus bens para a tua obra. Eu doarei toda a minha riqueza para a tua igreja. Quanto vale a tua alma? O homem rouba, o homem corrompe, o homem mata por causa de dinheiro. E depois, num momento de grande necessidade, daria tudo aquilo que ele construiu pela sua alma. E mais um pouco ainda. Daria tudo aquilo que ele tem pela sua alma. Como é interessante estas coisas. Como é interessante essas coisas, porque o homem, ele constrói tantas coisas e às vezes não doa um saco de arroz para assistência social do hospital tal ou da igreja. Porque vai gastar dinheiro. Porque vai gastar X de dinheiro. E no momento de dificuldade, daria todo o seu dinheiro pela sua vida. Tudo. E eu vou dizer para você, é insuficiente ainda. Precisa mais. Não é suficiente. É muito pouco ainda pela sua alma. É? Você não vai conseguir pagar. Você não vai conseguir, você pode juntar tudo. Você pode juntar todo mundo aqui dessa igreja. Todo mundo faz uma vaquinha aqui. Vamos comprar a alma do irmão. E aí cada um dá um pouquinho de dinheiro ali. Vai lá, oferece. Não, nós queremos a alma desse irmão. E aí vai pedir mais. Fala, é insuficiente. E aí você vai e junta com outra igreja. E junta todo o dinheiro e leva lá. E vai falar assim, é insuficiente ainda. Jesus vai falar, é insuficiente. E aí você vai, junta outra igreja, junta outra igreja, junta outra igreja, junta lá o banco tal e pá, rapa lá tudo que tem de dinheiro. E vai apresentar diante de Jesus, e Jesus fala, é insuficiente. É insuficiente. Não dá para comprar essa alma. O homem não compreende isso. No testemunho desse homem, que eu ouvi, ele disse que naquela noite o Senhor Jesus apareceu a ele e falou assim para ele: eu não quero o seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro, mas eu te dou a cura, eu vou te curar e você vai falar da minha glória. E aquele homem foi curado e testemunhava e testemunhava e testemunhava e testemunhava tudo aquilo que Jesus tinha feito, o ensino que Jesus fez a respeito da vida dele. E é assim que tem que ser a nossa vida. Uma vida, irmãos, entendendo que nada poderá mudar uma história construída neste mundo depois do dia derradeiro da sua morte ou da volta de Cristo. Nada poderá mudar. Você sabe por que a tua alma não tem preço? Porque a vida de Jesus não tem preço. Porque ele deu a sua vida para que a tua alma fosse resgatada. Jesus teve que morrer na cruz para que o preço fosse suficiente para você ser resgatado do reino das trevas. O Filho de Deus desceu do céu, sofreu aqui, foi humilhado, foi esbofeteado, morreu na cruz e pagou o preço, o único preço que poderia ser pago pela tua vida, ele pagou. O problema é que muitas pessoas ainda estão rejeitando o Filho de Deus, ainda estão rejeitando o sacrifício de Jesus. Então o sangue de Jesus não vale nada para pagar essa dívida, porque continuam pecando. Em diversas passagens bíblicas, Jesus perdoou pecados e disse várias passagens. Ele terminou a frase dizendo assim: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Era o alerta de Jesus. Jesus deu, curou enfermos e disse: vai e não peque mais. Jesus livrou da morte uma mulher que estava sendo apedrejada para morrer, e ele disse: vai e não peques mais. Esse é o desejo de Deus. Se você continua, você está sofrendo as consequências do seu erro. E um dia, não terá mais jeito. O Senhor Jesus falou, nós lemos aqui, ele falou, né? O que daria o homem em troca da sua alma? É simples a resposta. Eu vou dizer a resposta para você e você vai entender como ela é simples. É o teu coração. É o teu coração. Deus deseja o teu coração. Jesus quer o teu coração. Jesus quer uma pessoa fiel a Ele, que o ama e o respeita, e o teme, e guarda a sua palavra. É esse o preço. É esse o preço, a tua fidelidade. É esse o preço, é o teu coração, não tem outra forma. Não adianta você querer comprar de outro jeito a tua salvação. Não adianta você querer comprar de outro jeito a tua alma. Não tem outro preço, não tem um preço que possa ser pago no lugar, porque o preço já foi pago efetivamente, e você só tem que resgatar. E você resgata através da sua entrega, de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, conforme diz a palavra de Deus, e conforme aqueles que o crucificaram não receberam. Jesus morreu para todos, mas nem todos. Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam. É simples, muito simples, a nossa vida espiritual neste mundo. Eu sempre pergunto assim, né? Vou falar de novo aqui, já falei aqui hoje. Mas eu sempre pergunto para as pessoas, né? Uma pergunta intrigante. Porque Satanás corrompeu realmente a mente das pessoas. Satanás corrompeu completamente a mente, corrompeu completamente o coração. As pessoas estão perdidas espiritualmente. Não tem valores morais, não tem valores espirituais sobre a sua vida. E eu sempre falo assim, faça a pergunta: quem não amar a Deus sobre todas as coisas vai para o céu? Você podia me responder? Quem não amar a Deus sobre todas as coisas vai para o céu? Eu gostaria que você respondesse isso para você mesmo. Quem não amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas vai para o céu? As pessoas estão se enganando, irmãos. Estão trocando Deus por balela. Vou falar de novo. Estão trocando Deus por balela. Estão trocando Deus por balela. E não estão compreendendo isso. Porque Satanás cegou o entendimento das pessoas, né? E aí quando bateram na porta, Jesus não dirá: não vos conheço, não sei de onde sois, conforme diz a palavra do Senhor. Cuidado, porque o reino espiritual, o mundo espiritual, é aquele que rege este mundo. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois acontecerem neste mundo. Então cultive as coisas que são do alto, para que você seja abençoado neste mundo e no mundo vindouro. Né? Quando Satanás vier reivindicar a tua alma, Jesus diga um não bem grande para ele. Um não bem grande para ele. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora.